Fique agora com boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Primeira parte da reforma tributária chega ao Congresso Nacional com unificação do PIS/COFINS.
Assuntos como alterações no imposto de renda e nos dividendos devem ser tratados pelo governo em propostas futuras, de acordo com Guedes.
Secretários de Fazenda pedem suspensão de dívidas. Perda de arrecadação chega a 28% em alguns estados. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim .leg. O Congresso Nacional recebeu nesta terça-feira a proposta de reforma tributária do governo federal. O texto une o PIS e a COFINS e cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Assuntos como alterações no imposto de renda e nos dividendos devem ser tratados pelo governo em propostas futuras. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a unificação do PIS e da COFINS com a criação da CBS é uma contribuição do governo às propostas de reforma tributária já em debate no Congresso Nacional. Ele defende que mudanças relacionadas a impostos estaduais e municipais sejam tratadas pelos parlamentares.
Não cabe a um ministro da Fazenda e sim a um Congresso legislar as relações entre os entes federativos.
Para o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, a construção conjunta de uma reforma entre o Congresso e o Poder Executivo pode colaborar com a retomada de investimentos no país.
Para que a gente possa sair com uma proposta uníssona de reforma tributária brasileira e cria esse ambiente propício para o desenvolvimento, geração de riqueza, geração de emprego e de renda para o nosso país.
A criação da CBS pode ser aprovada por maioria simples da Câmara e do Senado ou ser acoplada às propostas de emenda à Constituição sobre o assunto que já estão em discussão no Congresso.
Os secretários de Fazenda participaram de reunião na comissão mista da Covid-19 e pediram a suspensão do pagamento de dívidas internacionais. A perda de arrecadação chega a 28% em alguns estados e deve se estender até o fim do ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
De acordo com o presidente do Concefaz, Rafael Fonteles, os estados perderam em média 18% de sua arrecadação com ICMS no segundo trimestre deste ano. Fonteles estima que, com o fim do pagamento do auxílio emergencial, as perdas se prolonguem até dezembro.
Mesmo não sendo perdas da ordem de 20%, mas devem continuar nesse patamar aí de 5% a 10% de queda.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, questionou o impacto da não continuidade da recomposição do Fundo de Participação dos Estados, em análise pelo Congresso Nacional.
Nós tivemos agora o pagamento da última parcela, e aí, portanto, se não houver essa continuidade, o que é que isso pode representar em termos de perdas para os estados?
Segundo o Concefaz, com exceção de Mato Grosso, todos os outros estados apresentaram quedas expressivas, sendo a maior delas no Ceará, com menos 28% de arrecadação.
Um projeto de lei em análise no Senado cria a Bolsa Estudantil Emergencial durante a pandemia. Poderão ser beneficiados alunos matriculados em instituições privadas e comunitárias de educação básica e superior que comprovarem redução na renda familiar em razão da pandemia. De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o projeto prevê que o benefício será financiado pela União, regulamentado pelo MEC, e valerá durante o período reconhecido pelo decreto de calamidade pública. Várias propostas de emenda à Constituição para a manutenção do Fundeb estão em análise no Congresso. A PEC 15 de 2015 é a mais adiantada e começa a ser discutida esta semana na Câmara. Repórter Regina Pinheiro.
A PEC torna o Fundeb permanente e aumenta de 10% para 20% a contribuição da União para o fundo ao longo de 6 anos. Pela legislação atual, essa fonte de financiamento da educação básica acaba em 31 de dezembro deste ano. Conforme o presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, a PEC 15 de 2015, em análise na Câmara, está com as discussões mais avançadas.
A PEC 15/2015 é a matéria mais adiantada em tramitação no Congresso. Todas as sugestões foram no sentido de contribuir com uma proposta que fosse viável, possível de ser aprovada, com a ampliação dos recursos ao longo dos anos e responsável com a realidade fiscal do país.
O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, vice-presidente da Comissão de Educação, também defende que o Fundeb se torne permanente.
Vamos agora trabalhar para que o Fundeb seja permanente e que, ao mesmo tempo, os critérios de distribuição dos recursos privilegiem municípios e escolas, principalmente mais vulneráveis.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.